noite com Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Voltamos à Circulatura do Quadrado, na 24 e na TSF, hoje para uma reflexão sobre as diferenças entre comportamentos ilegais e comportamentos reprováveis, isto a propósito do que já sabemos sobre o caso Luís Filipe Vieira e também sobre a situação de Vítor Fernandes, que viu suspensa a nomeação para o Banco de Fomento. Para a segunda parte do programa, fica o debate sobre o que está a ser pedido aos restaurantes quanto a certificados e testes de Covid-19. Quem começa hoje é Pacheco Pereira, a quem pergunto se para si é mesmo importante distinguir entre comportamentos muito censuráveis e outros que sejam mesmo ilegais.
É, mas antes disso vou fazer uma coisa que presumo que não seja... Ilegal não é de certeza, mas censurável também não é.
Já estou a adivinhar.
Que é oferecer um livro, isto agora... Vai haver tanto livro que eu acho que nós temos livros para vos dar até setembro. Neste caso é um livro que foi feito quando dou doutoramento honoris causa.
Sugiro que eu passe suavemente para o Lobo Xavier,
pois para mim... Não, eu passo suavemente e já os pus por ordem de entrega.
Porque tirado por cima da mesa não ia resultar.
Tem, no fundo, uma intervenção a que eu atribuo alguma importância sobre no que é que no Arquivo Efémera nós fazemos com o César e com o cozinheiro, portanto, que é a partir de um poema do Brecht. Este é da Ana, este é o Carlos,
chama,
portanto eu evito a tirá-lo como é suposto, e este é do António,
postigo,
portanto tenho que passar aqui por esta coisa.
Postigo,
e agora vamos à questão, ao tema. Eu acho que é uma distinção relevante, porque quando se mistura tudo, acaba-se por, em alguns casos, ser-se injusto e, em alguns casos, ser-se complacente. E, portanto, as duas coisas não é a mesma coisa. Em democracia, há comportamentos públicos, estou a falar essencialmente de comportamentos públicos, que são condenáveis e que, no entanto, podem não ser ilícitos. O que acontece é que eu nunca concordei com uma frase que o Pina Moura disse, que era a seguinte... A ética republicana é a lei. Não, a ética republicana, ou a ética em geral, não é a lei. É mais do que a lei. E, portanto, nós temos que saber que numa sociedade democrática há comportamentos que são reprováveis e que podem não ser ilegais. A questão dos comportamentos ilegais é para os tribunais, é para o processo judicial e que deve ir até ao fim, se há princípios, se há indícios, se há testemunhos, se há provas. É por aí que deve ir e nós, evidentemente, também não podemos ignorar o que sabemos sobre esses processos. Mas é evidente que substituir o verdadeiro julgamento por julgamentos em praça pública, não sendo fácil de fazer, na medida em que há muitos comportamentos que são referidos como sendo ilícitos, que são igualmente reprováveis e que, portanto, podem ser sujeitos a um julgamento na praça pública por serem reprováveis, mesmo que possam não ser ilícitos, nós temos que manter esta distinção. Eu dou-lhe um exemplo. E é por isso que a ética republicana não é apenas a lei. Veja-se o caso do que aconteceu com o presidente do Benfica. Há muito tempo que o Benfica o devia ter afastado. Porquê? Porque o seu comportamento, que já era conhecido, fosse ou não fosse ilegal, era inaceitável do ponto de vista dos padrões do funcionamento de uma sociedade democrática, particularmente porque atingia não apenas os interesses privados e os seus interesses privados, mas interesses que são públicos, porque na realidade bancos como o Novo Banco ou, numa determinada altura, o BCP, foram bancos os quais os portugueses estão a pagar. Ou diretamente através do Fundo de Resolução ou através de todo um conjunto de medidas. Portanto, esses comportamentos deviam merecer uma sanção pública. O mesmo acontece, por exemplo, com este gestor que foi proposto e que também não devia ter sido proposto. Portanto, há uma sanção que o Governo deve ter por o propor, que é exatamente alguém que esteve envolvido em gestões que ou foram negligentes ou implicaram permitir que um conjunto de pessoas acedessem a empréstimos em condições absolutamente inaceitáveis. Porque o amiguismo pode não ser ilegal. Há trocas de favores que podem não ser ilegais. Há processos, como por exemplo os offshores e outros, podem não ser inteiramente ilegais. Há depois muitos aspectos ilegais misturados. Mas são condenáveis. são condenáveis. São condenáveis que uma pessoa, para fugir aos impostos ou para segurar o seu dinheiro, ponha fora de Portugal. Ou que use esquemas de planeamento fiscal, por exemplo, para que as suas empresas paguem impostos num sítio em que os impostos, seja a Luxemburgo, seja a Irlanda, seja a Holanda, onde eles são. Não é ilícito, pode não ser ilícito, mas é condenável do ponto de vista público. Portanto, nós devemos manter esta distinção, exatamente também para não afetar o ónus da prova, que é um elemento fundamental numa sociedade democrática, mas não podemos deixar de publicamente discutir e publicamente sancionar quem faça comportamentos que são, de facto, absolutamente condenáveis, acha que pelo facto de eles não serem ilícitos, eles deixam de ser condenáveis. Não, eles são condenáveis em si mesmo. E por isso o Benfica e os responsáveis do Benfica têm há muito tempo responsabilidade em quem tem à frente.
Falta-me perceber uma coisa, Pacheco Pereira. Eu não sei se teve a oportunidade de ouvir aqui na TVI o advogado de Luís Filipe Vieira, Magalhães e Silva, um advogado bem conhecido, prestigiado, atravessar o prestígio profissional dele pela declaração de que, em relação ao cliente, Luís Filipe Vieira, os indícios que existiam não eram de crimes. Portanto, podíamos estar... não vem agora...
Carlos,
não, a pergunta é esta.
Isto tem que ser resolvido.
A pergunta
no
é esta. Repare que a situação de Luís Filipe Vieira mudou. Eu estou a pensar na opinião que o Pacheco Pereira já tinha, mudou quando houve uma intervenção da Justiça, quando ele esteve detido e desencadearam-se estes acontecimentos.
Se nós começarmos a criar, um dos argumentos para o populismo é exatamente nós começarmos a criar pretextos para que comportamentos condenáveis sejam apenas julgados pela sua ilicitude. Não pode ser. Numa sociedade democrática, comportamentos condenáveis que podem incluir comportamentos ilícitos devem ser discutidos e devem resultar, de alguma maneira, numa espécie de sanção. Uma sanção, por exemplo, é que quem tem que optar, quem tem que escolher, não deve escolher pessoas cujos comportamentos são conhecidos como condenáveis. Uma das coisas que eu mais critico nos grandes partidos políticos, quer no PSD, quer no PS, é permitir carreiras que podem ir até primeiro-ministro, como aconteceu com Sócrates, carreiras no qual a gente dava um pontapé numa pedra e aparecia comportamentos condenáveis. Se eles são ilícitos ou não, a minha convicção é de que são.
A máquina da justiça pode ajudar a formar essa convicção, mesmo que não haja ilícito?
Pode, e eu reconheço que numa sociedade muito mediatizada é difícil fazer esta distinção. Eu reconheço que isto não é fácil. Não há ali nenhuma fronteira muito clara que diga isto é só para os tribunais, isto é para a opinião pública. Mas, se nós utilizamos o pretexto que é ele não foi condenado e, portanto, ao não ser condenado, está impoluto face à opinião pública, pode ser nomeado para outras coisas, pode ser promovido dentro dos partidos, pode ser escolhido para cargos de relevância e de importância, nós, de facto, estamos a cometer um erro grave. Portanto, eu reconheço que, na prática, as coisas são misturadas e que, muitas vezes, a percepção da condenação vem da acusação de ilicitude. Isso é verdade, mas muitas vezes a percepção da condenação e que os comportamentos são inaceitáveis e são condenáveis já existia antes de sequer da acusação de ilicitude. Quando, por exemplo, pessoas com responsabilidades a gerir a banca, por exemplo, e uma banca no qual há indiretamente uma intervenção pública, a questão dos privados é um bocado diferente, há diretamente uma intervenção pública, por exemplo, permite atos que pelo menos são de negligência, pelo menos são de favoritismo, pelo menos são de amiguismo, pelo menos permitem que algumas pessoas tenham acesso a créditos, tenham acesso a bens e a recursos que, insisto, podem ter sido concedidos legalmente, mas de facto são inaceitáveis do ponto de vista público. Portanto, eu acho que nós, para terminar, que eu já vejo ali o Carlos nervoso, para terminar... É porque isto é difícil de discutir, porque na prática as coisas estão todas misturadas. Agora, eu não quero nem cair naquela coisa de que não foi condenado e, portanto, é inocente. É, do ponto de vista democrático, é inocente até ser condenado, mas, e portanto, há a presunção da inocência, mas uma coisa é a presunção da inocência, outra coisa é a condenação pública. Quando, por exemplo, no caso do engenheiro Sócrates, que é talvez uma antologia de tudo, se diz que ele atuava com dinheiro vivo porque desconfiava da banca, Eu acho isto absolutamente inaceitável alguém que teve cargos de ministro e de primeiro-ministro. Eu não preciso saber de onde veio o dinheiro. Acho aquilo absolutamente inaceitável.
Tenho de alargar o debate, mas tenho de alargar o debate.
Não, é vai alargar. Só que eu quero explicar que é que eu nem quero. Você não me deixa acabar a frase, eu vou acabar só a frase. Eu não quero cair naquela coisa de não foi condenado, portanto, é inocente e, portanto, na prática não se pode criticar em relação aos seus múltiplos comportamentos e também não quero criar a ideia de que não deve haver sanção pública, principalmente no domínio político, no domínio das escolhas políticas, não deve haver sanção pública quando alguém mostra-se negligente na sua função, mostra amiguismo, mostra favoritismo, mostra troca de favores, e isso, como se sabe, aconteceu em todos estes processos.
Encontrou muitas razões para discordar do José Pacheco Pereira, António?
Não, eu, como diz o José Pacheco Pereira, isto são temas difíceis que não podem ser despachados em frases curtas e chamativas. E normalmente não se discutem, porque de facto andamos muito frequentemente à procura de frases curtas e simplificadoras. Eu concordo com o Pacheco Pereira, mas acho que é preciso introduzir aqui algumas chavetas, não é? Vamos lá ver. Que os factos conhecidos ou revelados a partir de uma investigação como esta, ou até inclusivamente divulgados ilicitamente com escutas ilegais fugas dos processos, que nós não devemos estar asceticamente cegos como a justiça para não os ver e não os discutir, não, tem toda a razão. Quer dizer, nós não temos essa responsabilidade e as coisas que aparecem no espaço público tornam-se factos para nós. E temos de os comentar, são aqueles factos, são verdade ou não são verdade, e nós falamos deles, comentando-os e censurando-os quando é caso disso, mesmo sem ter que esperar 11 anos, ou 15 anos, ou 20 anos, que um tribunal diga que de facto aquilo era assim ou era assado. Senão não haveria comentário político. Portanto, essa conversa de a justiça segue o seu caminho, tem o seu tempo, a marcha da justiça, não é para nós que estamos aqui a debater. Eu talvez terei umas obrigações especiais resultantes do Estatuto da Ordem dos Advogados, mas esquecendo essa parte, isto não é para nós. Para nós vamos comentar estes factos. E, portanto, nessa parte concordo com o Pacheco Pereira. Por exemplo, é isso que me leva um dos aspectos mais espantosos no caso de Luís Filipe Vieira é o modo como ele foi abandonado praticamente por toda a gente. Então eu não posso agora, por exemplo, dizer que mal soou umas campainhas de umas alegações não provadas, que de resto o advogado diz que é tudo, não é tudo verdade, não desatou tudo a fugir, aqueles que andavam atrás dele e nas fotografias
é
com
assim,
ele.
Cara.
Mas são vários. Eu peço desculpa, não quero especialmente usar o tempo para falar de António Costa e Medina, mas então não tiveram uma atitude imprudente. Então tudo isto não era sabido, seja ou não crime, seja ou não ilícito, venha-se a provar ou não, não era aconselhável a pessoas com aquela responsabilidade que se tivessem mantido prudentemente distantes? É evidente que sim, e portanto agora tem de fugir a sete pés, com declarações, um bocadinho até pusilânimes, para não ser muito desagradável por causa das pessoas, mas quando tudo isto seria evitado. E, portanto, o Pacheco Pereira tem razão, que há uma cultura de impunidade e as próprias instituições com responsabilidade não dão esse exemplo e depois arrepelam os cabelos quando a polícia entra pelas casas das pessoas a buscar documentos e a acusar disto e daquilo. Isso é um tema. O outro tema é, como o Carlos dizia, é se realmente o Ministério Público, os juízes de instrução, a Guarda Republicana e a Polícia de Segurança Pública com metralhadoras servem para resolver este problema. Porque, quer dizer, eu percebo que há um déficit ético nas instituições portuguesas, há pouca cultura ética, as pessoas centram-se na legalidade e tendem a dar justificações todas baseadas no princípio da inocência e da legalidade. E não há ética, não há autoridade moral em vários domínios do funcionamento do Estado ou até das empresas em muitos casos. E portanto, agora, o aparelho punitivo, as polícias, as metralhadoras, o Ministério Público e os juízes de instrução estão ao serviço com aqueles poderes, aquela panóplia de poderes violentíssimos e agressivos, pensados para combater o crime, estão ao serviço da colocação à vista da opinião pública destes aspectos eticamente censuráveis e não sei se há alguns ilegais. Quer dizer, mesmo quando há comportamentos éticos e do ponto de vista político e público absolutamente censuráveis, seja na esfera propriamente pública, como dos clubes de futebol ou como de certas empresas, o ponto aqui é saber se o Ministério Público e o juiz de instrução podem usar um aparato extraordinário para levantar uns factos que não se sabe bem ou que se vem a não saber se são crime e se justificam algum processo.
E a resposta à pergunta que o António está a fazer a si próprio,
eu respondo,
é?
Eu cada vez mais, eu que gosto muito de ver a justiça funcionar, cada vez mais tenho uma angústia que é a de que essa aparelhagem, por vezes, está ao serviço de, até muitas vezes, se calhar, de boa fé, de dar uma satisfação à opinião pública. O que deve ser importante para os juízes e para o Ministério Público é a imparcialidade e os direitos dos cidadãos. E eu, às vezes, surpreendo em alguns comportamentos uma certa tendência para dar uma satisfação à opinião pública, na forma, na dimensão, no conteúdo dos trabalhos para levantar a prova, e eu, hoje por hoje, nesta sucessão destas semanas, não especificamente em relação ao caso Luís Filipe Vieira, tenho algum receio que haja uma coisa política bastante mais vasta e mais importante do que o processo do Sr. A e do Sr. B, que é aceitar que as dívidas dos grandes devedores, por exemplo, são coisas que indignam de tal forma a opinião pública, que não tem esse critério do que é crime, o que é ilícito, o que é ético e o que não é, e que haja uma tentação de dar satisfação à opinião pública através de processos que depois têm fragilidades e não levam o seu termo, mas que produzem consequências imediatas. Gestores impedidos de trabalhar, detidos sem serem interrogados durante 3 dias e depois também obrigados a sair dos seus clubes, etc. Isto, eu sou pelos direitos, eu sou pelo combate ao crime, sou por uma ética da política profunda e da vida pública, mas também sou muito pelos direitos. E eu não gosto de ver, não gosto de ter esta angústia de que a aparelhagem de investigação e policial possa estar, às vezes, só a dar uma satisfação pública, tendo em conta a demora do sistema judicial e a dificuldade em punir os culpados e em encontrar provas, por exemplo, para o crime de corrupção. Esse é um problema que eu tenho. Porque, repare, Carlos, falências não são crime, em geral. Não pagar as dívidas não são crime. A lógica da sociedade de responsabilidade limitada e a sua utilização não são um crime. E, portanto, esta ideia que vem do Parlamento e que vem de uma certa radicalização à esquerda e à direita sobre o tema do novo banco, é perseguirmos todos estes casos como se eles fossem todos iguais, com a ideia de que há crime, onde é que vamos acabar quando se descobrir que não há crime? O que há é favorecimentos, amiguismos, redes de colaboração, intervenção da política. Eu tenho as minhas dúvidas e as minhas angústias.
Angústias que a Ana partilha nos termos em que o António as formulou?
Não, totalmente. Eu tenho várias angústias que posso centrar em 3 pontos. O primeiro, tenho uma angústia muito grande sobre os tribunais populares e sobre a justiça popular e sobre as percepções e sobre como essas percepções ocupam a opinião pública e, ao ocuparem a opinião pública, levam a que muitas vezes, antes de se chegar sequer a haver um qualquer processo, as pessoas já estão condenadas. E antes de ir ao outro ponto, para dizer, uma coisa é aquilo que eu acho que é censurável, outra coisa é aquilo que nós, enquanto sociedade, condenamos e consideramos que é inaceitável e que nos nossos comportamentos, no exercício das funções, sobretudo quando são funções de grande responsabilidade, a forma como devemos atuar em relação a esses determinados comportamentos com os quais nos cruzamos. Mas isso não pode levar a um moralismo e a uma suspeição generalizada sobre todas as pessoas e todos os comportamentos. Em segundo lugar, tenho a angústia profunda, há muitos anos, daquilo que é a forma como muitas vezes alguns agentes da justiça, porque isto em todas as profissões há bons e há maus, e alguns agentes da justiça mancham o nome da justiça quando a celeridade não é uma exigência, o rigor das acusações não é tido em conta e a banalização com que se fazem detenções, eu disse a semana passada e volto a dizer, detenções aparatosas, sem estar sustentado, depois ouvimos os advogados, sem estarem sustentadas em investigações sólidas, deixa-nos sempre a margem da angústia de qual é o próximo a acontecer isto, porque se disse A ou B, ou mesmo que nunca se tenha dito nada. Mas leva-me à angústia de perceber que erros grosseiros na justiça depois também não têm consequência. E isto, nós estamos recheados de histórias destas, umas mais conhecidas e de muitas de anónimos. E a terceira angústia, que se prende com estas duas, tem a ver com... E quando uma pessoa é inocente? A minha percepção é esta, eu lancei a percepção, aquele jornalista lançou aquela, o comentador lançou a outra, a bola foi crescendo... Faz-se uma investigação, de novo, aparatosa. Diz-se que há escutas daqui, escutas dali, depois não sabemos se elas são verdadeiras ou não. Há violação sistemática de segredo de justiça. E eu pergunto só para ir a dois casos muito recentes. Semana passada, o Ministério Público pede a absolvição, ou melhor, diz que Azevedo Lopes não está indiciado de nada. Estivemos 3 anos a queimar na praça pública um ex-ministro da defesa.
Apontou-lhe uma falha ética. Eu sei, ele explicou-a, mas...
Uma coisa, eu volto ao ponto. Nós não estamos a fazer justiça popular, estamos a perguntar o que é que aconteceu. Ou o Dr. Miguel Macedo, que esteve anos a ser também punido na praça pública, utilizado como arma de arremesso em termos políticos, e nós podemos gostar ou não gostar, para depois ser absolvido ao final de não sei quantos anos. Para não dar outros casos de pessoas que viram a sua vida destruída. E, portanto, quando se prova que é inocente, tem direito a uma linha do jornal. Uma linha do jornal, que nem sequer é de primeira página, a dizer afinal houve um erro. E, portanto, eu, as minhas angústias cifram-se nisto, na facilidade com que se acusa, porque eu acho que, porque aquele comportamento... A facilidade com que se fazem detenções aparatosas, processos aparatosos, que demoram eternidades e que, quando as pessoas são inocentes, já espatifaram a vida dessa pessoa. E no caso concreto do que nós estamos a falar, o Parlamento, e aqui eu quero ser mesmo muito rigorosa, as comissões de inquérito têm uma função, e a sua função é de apurar responsabilidades políticas sobre determinadas coisas que aconteceram. E sempre que há responsabilidade e de comportamentos que são nesse domínio censuráveis, se houve um amiguismo, se houve um favoritismo, se houve... E essa é a função da Comissão de Inquérito no Parlamento. Os meus colegas de painel já participámos todos em comissões de inquérito. E o rigor tem que ser absoluto, o sigilo tem que ser absoluto. É inadmissível que documentos que são documentos sigilosos venham muitas vezes, ou tenham em alguns momentos vindo cá para fora, e mesmo muitas das audições que se fazem, eu tenho as minhas dúvidas que devessem ser feitas de forma como são, mas depois, se eu, enquanto responsável político, tenho dúvidas quanto à ilicitude, eu tenho uma forma de o fazer.
Ana, vamos ser claros. Sente que a justiça pode, ou se calhar deve, dar um empurrãozinho quando casos são reprováveis, mas não configuram ilícitos, não são ilegais? Isto é, a justiça pode fazer isso para satisfação da opinião pública?
Não, a justiça não existe para satisfazer a opinião pública sobre um comportamento censurável. Existe para satisfazer a opinião pública, existe para satisfazer e para garantir que a legalidade é cumprida, que as leis são cumpridas.
E sente que há casos em que a justiça não faz isso, isto é, se comporta de uma forma
indevida? Sinto que há momentos em que há precipitações. Há precipitações, cheios desses sítios, destas coisas, de dúvidas que se geram na opinião pública, de um clamor que se gera que se quer travar, de um alarme social que se quer travar, mas que depois, ao final de não sei quantos anos, se percebe que não era nada. Se isto não é uma angústia.
Praticamente.
E não estou com isto, desculpe, Carlos.
É uma justificação da Ronda?
Claro, sim. Com certeza, isto é uma matéria relevante. É evidente que eu estou de acordo convosco que há um abuso da justiça e que muitas vezes esse abuso existe para esconder fragilidades da própria investigação. Isso para mim é mais claro, e não é de agora. O processo Casa Pia, o processo Carlos Cruz, o processo do Padre Frederico, o processo dos skinheads, houve vários processos em que se percebeu que o que se sabia da prova e o que veio a público sobre as provas
era
ténue. E havia claramente uma resposta em relação à pressão da opinião pública.
Eu, aliás, disse isso. O da Casa Pia dizia que era falso.
Diga?
O da Casa Pia era falso.
Sim, há muita coisa. Umas eram verdadeiras, outras eram falsas.
Claro.
O problema é que se começou a criar um estilo que está na base do populismo atual, que começou com o Independente, e começou à direita, começou com o Independente, e com a colaboração de um procurador-geral da República, que quando não tinha dados ou quando não tinha elementos suficientes para punir alguém, punha no jornal. Eu tive, aliás, a ocasião até de conversar com ele, de lhe fazer esta pergunta direta. Posso afirmar ou não que no topo da vida política, de um modo geral, o crime é relativamente pouco relevante? E ele respondeu-me não, não pode, e deu-me um exemplo, que eu não vou agora aqui citar em público, mas deu-me um exemplo concreto. Esse exemplo concreto nunca foi a tribunal. Portanto, as duas, uma. Ou essa percepção não tinha fundamentos para poder ser levada à frente, ou pura e simplesmente, no entanto, as notícias apareceram sobre esse exemplo concreto. Portanto, nós temos um sistema de justiça que tende a ser justicialista e que tende a ser populista cada vez mais e cada vez mais responder. E isso é uma enorme fragilidade. Porque se, por exemplo, em casos como este que nós estamos a falar, se verificar que não há crime ou que, pura e simplesmente, as acusações foram excessivas, eu acho que devia haver uma responsabilização de quem as fez pelos efeitos que isso possa ter. Mas isso é uma coisa, e outra coisa é a responsabilidade nossa dos políticos e das pessoas, que é, ao exatamente permitirem que pessoas que publicamente têm comportamentos que são condenáveis do ponto de vista... E claramente condenáveis. Eu nem sequer estou a referir-me a que comportamentos podem ser ambíguos. Como essas pessoas continuam a ser protegidas politicamente e podem ter carreiras políticas, podem falsificar um documento, por exemplo. Eu conheço um caso no PSD típico, mas no PS também conheço também exatamente o mesmo tipo de casos. Falsificou uma assinatura. Falsificou, aliás, um grupo de assinaturas para uma lista em relação a uma assembleia.
Não,
veio a público, foi condenado, foi publicamente recriminado. Acaso isso afetou minimamente a carreira dessa pessoa? Nada, porque era presidente de uma secção, controlava a secção, era sempre o candidato. E, portanto, foi várias vezes candidato autárquico. E sendo que toda a gente sabia que isso tinha acontecido. E o mesmo acontece, quer dizer, eu de facto não é crime assinar um papel para fazer uma marquise no concelho ao lado, porque não posso fazer no meu concelho. Ou, por exemplo, alterar e rasurar a minha biografia na Assembleia da República, por senhora coincidência, a única que tem rasuras, e por senhora coincidência, a única que não existe o original, mas apenas uma fotocópia. Não é crime. Mas é uma coisa que diz muito sobre o comportamento da pessoa em causa. No entanto, essa pessoa, apesar destes factos serem conhecidos, e as outras pessoas que eu estou a referir, apesar dos factos serem conhecidos, foram sempre promovidos dentro dos partidos, até ao topo. E, portanto, a uma dada altura, o escândalo público, que depois se verifica num conjunto de comportamentos, porque aquilo... A Comissão de Inquérito da Assembleia da República, nenhum daqueles homens que lá foi devia ter qualquer chance de ter uma vida pública. Fosse à frente de um clube, fosse à frente de um banco,
claro,
nenhum. Não, e não era preciso que aquilo fosse considerado um crime.
Sim, sim, sim.
A maneira como eles pediam dinheiro e fugiam de o pagar, a maneira como eles dizem eu tenho uma garagem, eu tenho um palheiro, a maneira e a jactância com que eles, em relação a dinheiros vindos, em alguns casos, de bancos que são intervencionados pelo Estado, essas pessoas não deviam ter vida pública dessa altura. O caso do Luís Filipe Vieira é relevante. O clube fechou os olhos. Como fechou os olhos em relação a muitas outras coisas antes? Fechou sempre os olhos, como se estivesse à espera do momento em que ele fosse preso ou do momento em que ele caísse.
A política, responsáveis, etc.
Exatamente. E, portanto, à volta disso, alguém permitiu, alguém nos bancos, sabia também aquilo, que o homem não tinha... a não ser uma garagem. O caso Luís Filipe Vieira é particularmente grave porque ele continua, mesmo depois, a ter acesso a empréstimos em condições que ninguém tem. Algumas das coisas são de 2020, não são de 1990 e tal. E, portanto, significa que o sistema continua a funcionar. E, portanto, isso é uma responsabilidade que depois, do outro lado da justiça, vem a grave permissão e o grave abuso, porque há de facto abuso da justiça. Mas quem permite esse abuso da justiça em muitos casos é quem continua a manter essas pessoas na praça pública, e com esta frase termino, e quando já é mais que evidente que eles não deviam lá estar. E é por isso que o governo é censurável, por ter feito uma escolha, independentemente da posição subjetiva da pessoa, de alguém que esteve envolvida no processo da concessão dos empréstimos a este homem.
Vamos saber.
Eu devo dizer-lhe o seguinte, quer dizer, como... o que é que acontece? Imagino que esteja um Ministério Público no DCAP a ouvir-nos falar sobre isto. E alguém estará lá a dizer, se nos veem, não é? É uma ideia piedosa, se nos veem. Alguém está a dizer, pois é, mas se nós não tivéssemos feito isto, o Sr. Luís Filipe Vieira continuava a ser o Presidente do Benfica por muitos e longos anos e a fazer tudo o que faz. Bom, e isto é verdade, só que o Ministério Público não serve para impedir estas coisas. Mas, pelo facto dos políticos e políticos com responsabilidade, sinceramente, eu não digo isto para chicana política, nem tem interesse nenhum.
E os adeptos do Benfica?
A razão, os adeptos do Benfica.
Aliás, ia perguntar, mas não são os adeptos do Benfica que eu elejo.
E o Primeiro-Ministro?
Exatamente.
Na medida em que não atuaram, nós ficamos expostos a situação como esta. Atuar seria simplesmente não se meterem em sítios pantanosos, sobretudo quando o grande tema do debate público em Portugal nos últimos 2 anos é o novo banco e é o que se passou desde o fim do BES até agora. Lembra alguém fazer isto e, portanto, depois a opinião pública, se for fazer um plebiscito, um referendo, quem está a favor do Ministério Público e quem está a favor de Vieira, neste momento, a favor da intervenção do Ministério Público, está a esmagadora maioria dos portugueses. Mas também se lhes forem perguntar se António Costa e o Presidente da Câmara de Lisboa deveriam ter feito o que fizeram, também vão dizer que não. Mas, quer dizer, este é que é o ponto. Quando o poder político, os partidos, não marcam distância dos casos pantanosos e duvidosos, depois abrem a porta a tentações, eu não sei se é o caso, mas a tentações justicialistas, porque ninguém faz. E a opinião pública, escandalizada, tende a esquecer o tema dos direitos e da Constituição e a aceitar estas coisas públicas. Só quero dizer só mais uma coisa. Uma coisa que me faz muita impressão é que o Ministério Público vai com um juiz a fazer as buscas e as detenções, e o juiz lá está a ver tudo e a mandar. Um juiz não é este concreto, ou qualquer um de instrução que acompanhe uma busca e assina o mandato. E depois fica responsável, fica ligado àquilo. Como é que ele defende os direitos dos arguídos, dos que são violentados na sua correspondência, dos abusos? Como é que ele os defende se ele fica envolvido? O sistema em Portugal é um sistema complicado.
Eu acho que o sistema foi pensado para que o juiz garantisse os direitos e as liberdades desde o primeiro momento.
Pois é.
Desde o primeiro momento, incluindo o momento das buscas e dessas coisas.
Pois é, mas o problema é que como ele dá a sua assinatura às buscas naquelas condições, depois, e como está presente, depois é muito difícil que os cidadãos envolvidos se sintam suficientemente defendidos e com suficientes meios para poderem fazer valer os seus direitos. Eu não tenho nenhuma dúvida que a pressão, os casos dos grandes devedores são conhecidos há muito tempo. A Assembleia da República fez muito bem, a Comissão de Inquérito fez muito bem, mas tudo aquilo é conhecido, com mais detalhe ou não, há muito tempo. A pressão para a judicialização daqueles temas, alguém acredita que não está por detrás desta movimentação e deste espetáculo. E isto faz-me impressão.
Ana, falta dizer alguma coisa?
Falta dizer que, evidentemente, eu volto a dizer aqui que é todo o espetáculo sobre os grandes devedores e a forma como se comportaram na comissão de inquérito é deplorável para qualquer cidadão normal que paga os seus impostos e que faz a sua vida com o rigor que pode fazer e ver emprestar-se milhões. A culpa não é só dos grandes devedores, é de quem emprestou.
Uhum.
E, portanto, a responsabilidade também tem que ser pedida a quem emprestou. Em segundo lugar, e muito rapidamente, eu fico mesmo muito preocupada porque não é a questão da justiça no seu todo funcionar mal. Nós temos estes casos, infelizmente isto não é toda a justiça por aí, mas esta pressão mediática para a judicialização, esta pressão mediática que me faz lembrar quando eu comecei a ver filmes como O Polvo ou como outras séries, esta muito boa italiana, eu sei porque é que estou a dizer isto, ou de vermos aqui ao lado em Espanha os grandes aparatos com os juízes.
Itália?
Que era, Itália era La Pova, era este grande filme, era eu ainda muito...
Diria, eu vi-os todos,
mas esta
como
obsessão mediática,
juízes para partir,
onde se fazem fugas de informação e através das fugas de informação se fazem notícias aparatosas que depois levam a criar na opinião pública uma percepção em que a pessoa já está condenada à partida, já está condenada.
A relação de causa e efeito é só essa?
Aquilo que eu acho...
Os média podem estar a ser empurrados pela pressão da opinião pública?
Eu acho que nós temos mesmo que fazer um amplo debate sobre os média e o seu papel no aprofundamento da democracia ou na degradação da democracia. E acho, aliás, que é um bom tema para um destes dias fazermos. E acho mesmo que é importantíssimo que nós salvaguardemos os direitos, liberdades e garantias das pessoas naquilo que é o respeito escrupuloso pelos princípios de justiça e pela forma como se tratam as pessoas, da mais conhecida à menos conhecida. E sobretudo, quem cometeu crimes tem que pagar por esses crimes. Não precisamos é ter sempre as primeiras páginas de jornais a dizer já que do que se sabe da escuta, já está condenado. Porque depois, quando a pessoa é inocentada, volto a frisar isto, porque isto é importante também para a qualidade da nossa vida. Porque depois, quando a pessoa é declarada inocente, não tem direito a nenhuma linha no jornal.
Bom, nós estamos com praticamente a 12 minutos do fim do programa, o que dá 4 minutos para cada um para responder, por exemplo, a esta pergunta de António Lopes Xavier.
Mas é que eu tenho de fazer...
As regras...
Eu precisava de 30 segundos para fazer um elogio ao ministro sobre este tema, mas é 30 segundos.
Pronto.
É muito rápido. Eu depois posso até rir-me mais rapidamente do que o conto rir-me sobre a história do restaurante. Não, eu acho que é, mas se o Carlos se me der 30 segundos. Eu, este gestor Vítor Fernandes, eu conheço o trabalho dele e até tenho uma boa impressão técnica e sobre a probidade também. Porventura não teria sido prudente escolhê-lo. Mas o que é muito raro é, no meio desta confusão mediática e destas acusações e desta agressividade, ver um governante comportar-se com dignidade e não fugir acobardado. E o ministro que o indicou manteve o convite, suspendeu a sua execução, espera que o Banco de Portugal fale, e o que nós estamos habituados
é... Espera que a Procuradoria-Geral da República dê esclarecimento.
Explica, espera, e o que nós estamos habituados é a fugirem, mentirem, passarem as culpas para os outros, não assumirem as suas responsabilidades sempre que são pressionados pela opinião.
Mas está à espera de quê?
Ele não,
como é que ele pode pôr à frente de um banco, com a relevância que ele vai ter, alguém que foi negligente, pelo menos, na concessão deste imposto?
Mas como foi negligente se ele foi avaliado pelo Banco de Portugal e que
não... Ah, o Banco de Portugal é um grande critério.
Ah, não, mas o Banco de Portugal hoje avalia...
É um grande critério.
O Banco de Portugal hoje avalia a idoneidade das pessoas e recusa multas. Nós não sabemos os detalhes, dê pelo menos o benefício, não sabemos os detalhes da responsabilidade. Talvez venhamos a saber. Mas eu não quero.
O próprio Banco de Portugal também disse que ia reavaliar.
Eu acho raro ver um ministro
e deve ser
com
saudado.
Coragem para, num ambiente destes, manter a palavra que deu a uma pessoa. E, portanto, agora vou passar ao... Também acho absolutamente ridículo outros ministros, que são os ministros que inventaram ou que puseram em prática e divulgaram as regras para os restaurantes. Vamos lá ver. Era isso que o Carlos me queria perguntar.
Eu ia perguntar-lhe se elas vieram para ficar durante muito tempo.
Não, eu não sei. Não se percebe nada, Carlos. Não se percebe. Porque nós, que temos, se for ver os gráficos sobre a pandemia, nós temos as tais curvas que devem ser achatadas, etc., estão praticamente coincidentes com os eixos. Portanto, não há curvas para achatar. A situação atual é muito menos grave do que já foi em vários momentos no passado. E as medidas que o Governo inventou são mais graves do que alguma vez foram, e mais restritivas e mais alucinadas. Os hotéis nunca foram embrulhados nestas medidas restritivas de fim de semana, que os donos de restaurantes costumam dizer as regras que se baseiam na ideia de que o bicho só ataca ao sábado e ao domingo. Dizem com bastante piada e condescendência e com humor, porque realmente eles estão a ser fustigados de uma maneira absolutamente incompreensível. Regras nunca houve para hotéis, passou a haver. Os restaurantes de quinta-feira, numa quinta-feira o Governo acordou e decidiu transformar os empregados dos restaurantes, das tascas e das tasquinhas, em verificadores da situação higiênica e sanitária dos utentes. Verificadores de testes, verificadores de certificados digitais, uma alucinação só ao fim de semana durante determinados momentos. Nós realmente somos um país de pessoas condescendentes e com bonomia, porque de facto, num país de gente mais acalorada, isto gerava uma revolta, ninguém consegue perceber, não existem instruções nenhumas sobre a forma prática de atuar aquela verificação dos testes. Sabe-se que as pessoas andam com testes biológicos no bolso durante a noite, depois de saírem dos restaurantes, não se sabe bem por onde. O Governo inventou uma série de medidas que parecem completamente desproporcionadas à situação de pandémica que vivemos, criam uma confusão e responsabilidades sobre empresas que estão em dificuldade a lutar, que não se conseguem preparar nem se conseguem defender.
E a vez do José Pacheco Pereira?
Primeiro, eu gostava de saber qual é o fundamento que o Governo tem em relação ao papel dos restaurantes ou dos hotéis, neste caso, em relação à pandemia. Ou seja, se existe algum estudo, se existe alguma... Porque mesmo o inquérito sobre aquelas cenas do Sporting não se conhece, não é? Está metido numa gaveta.
Já houve mais um passo.
Hã?
Já houve mais um passo.
Acho que está a esgotar o prazo.
Sim, pois, mas não pode ser.
O prazo longo.
Não pode ser. Não pode ser, porque depois vem-se dizer que teve um papel importante na disseminação da variante pelo país. Não sei. Não sei qual é o papel dos restaurantes ou qual é... Quer dizer, eu posso deduzir que algum papel podem ter. Ou eu posso deduzir, mas não pode ser esse o fundamento de uma medida governamental. E depois, essa medida governamental é absolutamente impossível de aplicar. Mesmo que os restaurantes queiram cumprir à letra aquilo que lhes é pedido, eles não têm nenhumas condições para poder garantir a fiabilidade do cumprimento da lei. E o que acontece é que quando se pede às pessoas, neste caso aos restaurantes, para poderem proceder a um conjunto de práticas que eles não têm nenhumas condições para poder fazer, há uma desautorização do Estado. O problema aqui é que, com medidas deste género, e estas não são as primeiras, a Direção-Geral de Saúde e o Governo perdem a autoridade. E perdendo a autoridade, começa-se a assistir genericamente às pessoas a não cumprirem. E ao não cumprirem, alguma coisa está a provocar a situação atual, não é apenas a nova variante. Eu não acho, a situação não é tão grave como foi no passado, mas continua a ser grave. Quem é que é responsável? O Governo, em primeiro lugar, porque as medidas são, em alguns casos, absolutamente caóticas e punitivas, sem haver fundamento para essa punição. E é depois, eu também não gostaria de deixar, os negacionistas.
Sim.
São as pessoas que se recusam a ter a vacina e são as pessoas que se recusam a cumprir as regras. Essas pessoas também têm responsabilidade na manutenção da pandemia. Porque a uma dada altura, alguém lhes há de perguntar se alguns valores, eu também gostava de saber se nas festas, naquelas manifestações negacionistas, elas têm algum papel, no fundo, na disseminação. O problema é que eu não sei nada, não sei, a não ser a olho, e não é suposto que seja a olho, eu não sei de onde é que vêm os surtos. Eu presumo que o governo deva saber, mas não sabe. Pelo menos não sabe com rigor suficiente para justificar as medidas. Agora, está num restaurante, num pequeno restaurante. Tem que pôr um empregado à porta a verificar testes e a verificar declarações.
Sim, mas não é só certificados.
Não tem pés nem cabeça.
Testes também.
Sim,
não,
testes.
Testes. Isso significa que não tem pés nem cabeça. O resultado não vai ser cumprido.
Testes que andam a ser falsificados por todo lado.
Evidente. Não, evidente.
Porque eles não são técnicos digitais. Não são técnicos
digitais. Quando houver uma coisa verdadeiramente a sério, estas desautorizações vão exercer um enorme papel, um enorme peso.
Ana Catarina Mendes conseguiu encontrar boas razões para esta... Para estas obrigações que foram impostas ao...
Acho que estas obrigações têm duas dimensões. Uma dimensão que nós devemos de discuti-la sobre as restrições dos direitos, liberdades e garantias em contexto. Precisamente por isso, a necessidade de nós termos uma lei de urgência sanitária para que estas coisas possam ter racionalidade na sua...
Porquê é que não temos, Ana Catarina?
Na sua justificação.
Não passou já tempo suficiente para ter.
Posso acabar. E a segunda dimensão é a dimensão que eu volto a frisar da incerteza e dos ajustamentos nas medidas e naquilo que se vai tomando. Do que se conhece, esta variante Delta é muito mais contagiosa. Temos hoje já 42% da população vacinada, mas isso não significa que haja imunidade de grupo. Há outros países que também experimentaram esta e que estão a utilizar, a Alemanha, a Espanha, a Irlanda, a França, a Chipre, são alguns dos exemplos que estão a utilizar. Isso não justifica que nós também tenhamos que usar. A justificação que eu encontrei como racional por parte do Governo e que foi dada, aliás, pelo Ministro da Economia, tem a ver essencialmente com o aumento de casos que está a haver neste momento e com a necessidade de não parar outra vez o país, não fechar a restauração, não fechar os hotéis e, por isso, poderem-se pedir, neste momento, os certificados digitais para que eles tenham também a utilidade de dar alguma segurança.
Se fosse agora, isso, era bom. Se fosse só isso, certificados digitais, era o que devia ser em todo lado, teatro,
e sistema, eu devo dizer que, bom, certificado digital, sobre os testes, eu não sei se há testes falsos ou não que estejam a circular, admito que a criatividade seja muito e, portanto, que a fiscalização também tenha que ser feita de outra maneira, mas, sobretudo, acho que nós estamos aqui numa dimensão muito difícil, no equilíbrio entre os direitos, liberdades e garantias e a nossa, o direito à nossa privacidade e a manutenção da saúde pública e da defesa.
Ana, conhece algum estudo que aponte para os restaurantes e para os hotéis como fonte?
Para lhe ser totalmente franca, não
conheço neste
momento.
Ou sábado e ao domingo.
Sábado e domingo são alturas de maior frequência.
Aí a justificação que é dada é que ao fim de semana as pessoas concentram-se mais, têm mais disponibilidade, estão mais tempo.
Mas não será certamente só nos restaurantes?
Não. Por isso é que... É nos espaços fechados.
Ouça,
mas por isso é que as festas ilegais são fechadas.
A gente espera que haja racionalidade nas medidas.
Eu estou a dizer
que elas sejam justificadas.
Mas eu também espero.
Ninguém as explica. Diga.
E o que eu estou a dizer é...
O estudo X do Instituto Ricardo Pedroso mostrou que os restaurantes têm este papel.
Aquilo que eu posso dizer, porque também fui à procura de justificação para estas medidas, é que ao fim de semana há maior probabilidade das pessoas se concentrarem mais porque têm maior disponibilidade. Nos espaços fechados isso é muito mais... Segundo a DGS, isto não foi tomado só pelo Governo, segundo a DGS, nos espaços fechados o nível de contágio, a probabilidade de contágio é muito maior. Nós hoje temos uma parte significativa da população já vacinada e, portanto, o certificado digital também deve servir para conferir segurança a quem está nos estabelecimentos e a quem vai aos estabelecimentos. Sobre a falsidade ou veracidade dos testes,
não vou falar, porque
isso tem a ver com outros domínios censuráveis ou criminosos.
Sim, criminosos.
E é este o momento em que temos de fechar a circulatura do quadrado na 24 e na TSF. Nos 8 dias, Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira voltam a juntar-se a esta mesa. Até para a semana.